Incensuráveis é o novo podcast da Renascença, com Aline Hall de Boving, Pedro Gomes Sanches e José Pedro Mozos. Eu, Tomás Anjinho Chagas, darei o meu melhor para moderar esta discussão. Às quintas-feiras, em rr.pt e aqui, em podcast.
Vosso seio. Aleluia.
Ressuscitou, como disse. Aleluia.
Rogai a Deus por nós. Aleluia.
Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria. Aleluia.
Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia.
Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, concedei-nos, vos suplicamos, que por sua Mãe, a Virgem Maria, alcancemos as alegrias da vida eterna. Por Cristo, Senhor nosso.
Amém.
Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo.
Como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo.
Como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo.
Como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Então, e que notícias estão em destaque no Jornal do Meio-Dia? Boa tarde.
Boa tarde. Foi encontrado um corpo no Rio Douro. Deverá ser do jovem que saltou da ponte Dom Luís há mais de uma semana. A seleção portuguesa quer vencer. Ronaldo revela que já teve convites de vários clubes. A abrir a notícia de que foi encontrado o corpo de um homem no Rio Douro, a Polícia Marítima diz que há fortes indícios de que seja do jovem que desapareceu depois de saltar da ponte Luís I, no Porto. Em causa, o jovem que saltava do tabuleiro inferior desta ponte, a troco de dinheiro de turistas, e que estava desaparecido há mais de uma semana. O corpo foi encontrado esta manhã, eram 7 da manhã, junto à ponte da Arrábida. É uma informação que vamos continuar a acompanhar aqui na Renascença. Portugal assume que quer vencer uma das melhores seleções do mundo. Na última hora, houve conferência de imprensa para antecipar a final da Liga das Nações, amanhã frente à Espanha. Roberto Martínez assume que é um jogo especial por ele ser espanhol, mas não tem dúvidas sobre quem quer ver erguer este troféu.
Eu sou espanhol, mas isso é para... Em 10, 15 anos, é uma conversa com os netos. Mas agora o foco é ganhar a final.
Já Cristiano Ronaldo fala num jogo duro e rejeita que se trate de um duelo entre ele e o jovem prodígio Lamine Yamal. Questionado pela Renascença sobre o seu futuro, o capitão da seleção, que deve estar de saída do Al Nassr, assume que já teve vários convites e revela que não deve jogar um Mundial de Clubes.
Como diz o outro... Não se pode ir a todas, há que pensar curto, médio, longo prazo, e é uma decisão que está praticamente decidida da minha parte, que é não ir ao Mundial de Clubes, mas tive bastantes convites, isso é um facto.
O jogo entre Portugal e Espanha joga-se amanhã à noite em Munique, conta com o relato aqui na Renascença. O Papa encontrou-se esta manhã com Javier Milei, presidente ultraliberal da Argentina, que esteve no Vaticano e foi recebido por Leão XIV. Numa nota divulgada durante esta manhã pela Santa Sé, fala num encontro cordial onde as relações foram fortalecidas entre os dois Estados. Temas como o progresso económico e social e a luta contra a pobreza estiveram em cima da mesa, tal como os conflitos globais, em que Javier Milei concordou que deve haver esforços para que se chegue à paz. Uma gigantesca preocupação. Álvaro Covões alerta que o país está a ser vendido aos estrangeiros. Em entrevista à Renascença, o promotor de espetáculos critica a concentração de estrangeiros em várias áreas de negócio, como a cultura. Há pouco mais de um ano chegou o gigante norte-americano Live Nation e neste momento já controla o Pavilhão Atlântico, a maior sala portuguesa. O empresário Álvaro Covões contesta agora na Justiça o que chama de concentração excessiva do poder. Tudo para ouvir na próxima hora, no Dúvidas Públicas, programa de entrevistas da Renascença, que passa agora aqui na rádio, mas que pode ouvir quando quiser em podcast ou ver no YouTube. Eu sou Tomás Anjinho Chagas, desejo-lhe uma boa tarde. Pode encontrar estas e outras notícias sempre atualizadas no nosso site rr.pt.
Obrigada pelo seu e-mail. Informo que estarei ausente do escritório de 4 a 30 de junho. Para assuntos urgentes, encontro-me na IKEA mais próxima.
Com os saldos de verão IKEA, vai querer tirar férias mais cedo. De 4 a 30 de junho, aproveita até 50% de desconto numa seleção de produtos para desfrutar do verão em casa. IKEA.
Quer saber qual é o segredo para ganhar muito dinheiro?
Nós dizemos-lhe, até porque não é segredo nenhum. Toda a gente sabe. São 60.006 euros. Basta ligar para o grandioso Jogo da Mala. 761-10-10-10. Fique inscrito para jogar quarta-feira, 8:30 da manhã. Quando ligarmos, diga-nos o valor que está na mala. Ouça a Renascença para saber. É bem bom. O grandioso Jogo da Mala é tão fácil ganhar. Saiba mais em rr.pt.
Às voltas com o mundo em rr.pt.
Dúvidas Públicas.
Viva! Bem-vindos a mais um Dúvidas Públicas, entrevista de economia da Renascença que pode ouvir sempre a esta hora ou em qualquer momento em podcast e em rr.pt. Hoje vamos falar muito do valor e da importância económica da cultura, de festivais, de exposições e de políticas culturais ou da falta delas. O nosso convidado está ligado à promoção de espetáculos e festivais há mais de 30 anos. Os pais bem queriam que seguisse medicina, mas não foi esse o caminho que escolheu, nem o que seguiu. Escolheu estudar gestão de empresas, mas ainda antes disso, a partir dos 14 anos, já trabalhava no bar do Coliseu dos Recreios, a sala de espetáculos da família. Se somarmos a isso o facto de ser bisneto de um dos influentes gestores do Teatro Nacional de São Carlos, pode dizer-se que o seu destino estava escrito nas estrelas e entre as estrelas. Aos 22 anos organizou o seu primeiro espetáculo, com dimensão. Nessa altura andava pelo mundo financeiro, lidava com os mercados e aprendia a gerir recursos e estratégias monetárias. Na década de 90 juntou-se a Luís Montes para fundar a Música no Coração, ainda fechava negócios na banca, mas já organizava o Superbox Super Rock, o Festival de Vilar de Mouros ou o Sudoeste. Tinha nascido para a música, como na canção de José Cid, por isso dedicou-se inteiramente a esse mundo e fundou a Everything is New, que promove o Nós Alive, bem como outros importantes concertos ou exposições. Álvaro Covões é o convidado de hoje, deste Dúvidas Públicas, uma entrevista conduzida por Sandra Afonso.
E Arsénio Reis. Olá, viva. Bem-vindo. Olá. Ao Dúvidas Públicas. O baixo poder de compra dos portugueses compromete, de alguma forma, a realização de grandes eventos em Portugal?
Muito obrigado pelo convite. Temos que olhar para o consumo cultural por várias vertentes. A primeira, a mais importante de todas, são os hábitos culturais dos portugueses. Infelizmente, foi preciso a Gulbenkian fazer um estudo, porque é algo que a Associação de Promotores de Espetáculos e Festivais tem apresentado ao Governo, vários estudos da Comissão Europeia que indicavam que Portugal estava sempre a descer nos hábitos culturais comparativamente com os seus congêneres dos 27, não é? da União Europeia. E, de facto, quando veio o estudo da Gulbenkian, ai, somos o país com os mais baixos hábitos culturais. Isto significa o quê? Políticas culturais erradas.
É sobretudo isso que falha?
É, porque as políticas são iguais há 51 anos. E isto é um desafio que temos lançado aos últimos governos, no sentido, vamos assumir que falharam, vamos tentar políticas novas. E, acima de tudo, vamos passar a ter um Ministério da Cultura que também governe o setor privado da cultura, que é um setor pária, que não tem Ministério. É licenciado pela cultura, mas não é governado pela cultura. É uma coisa muito estranha. Voltando ao poder de compra dos portugueses, claro, está provado estatisticamente que os países com os mais altos hábitos culturais são os países que mais produzem, que as suas populações vivem melhor e que são mais ricos. e, portanto, têm mais poder de compra. Portanto, há aqui uma ligação muito direta entre os hábitos culturais, a justiça social e a criação de riqueza. Portugal é o país com os mais baixos hábitos culturais da Europa e, por outro lado, é quase o país que menos produz e mais pobre da Europa, da União Europeia. Portanto, há uma correlação absolutamente direta. E, portanto, é preciso, isto é um desafio muito grande, é preciso mudar as políticas culturais, sendo que a cultura também é um motor da economia.
Certo, e nós iremos a esse ponto. Mas queria só perceber, mudar as políticas culturais significa o quê? O Estado é uma espécie de grande educador da nação?
O Estado, no 25 de Abril, esqueceu-se da cultura. Nós parece que vivemos num processo revolucionário em curso na cultura, em que o Estado é dono e senhor da larguíssima maioria dos equipamentos culturais, é dono e senhor das políticas culturais, e o resultado é este. Quando olhamos para o Instituto Nacional de Estatística, qual é a conclusão que chegamos? Cada português compra um bilhete para ir ao teatro 5 em 5 anos. Ou cada português compra um bilhete em cada 2 anos para ir ver um concerto de música ou um festival. Alguma coisa está profundamente errada. Porque, que eu saiba, os portugueses, ou a larguíssima maioria dos portugueses, pagam e consomem um café todos os dias,
mas
ou vários cafés.
Como é que se incentiva esse consumo?
A política de gratuitidade destrói valor. Aliás, a única reunião que tivemos com a Ministra da Cultura, a Associação de Promotores, colocámos a situação. Senhora, quando vai a um café, beber um café, paga o café. Mas a cultura também tem que ter um valor percebido. Agora, as políticas culturais corretas seriam o Estado ajudar quem não pode pagar para poder pagar. Agora, não é dar indiscriminadamente a quem pode pagar a usufruição cultural. E depois um produto cultural muito politizado.
Mas os espetáculos não são gratuitos.
Então não são no Estado. A maior parte dos eventos que acontecem neste país são gratuitos, ou organizados pelas câmaras municipais, ou até neste Orçamento de Estado foi aprovado uma coisa, até uma anedota, quanto a mim, porque o Sr. Primeiro-Ministro, certeza que não leu esta proposta, ou gratuitidade, ou 50% de desconto, já nem me lembro, porque ninguém ligou muito a isso, nos teatros nacionais. Ora bem, pois já é uma política errada, porque se pretende ter uma política descentralizadora, só há teatros nacionais em Lisboa e no Porto. Um no Porto e 3 em Lisboa. E dos 4, 2 estão fechados no ano todo. Isto é a anedota. Mas na cultura, a comédia e a anedota fazem parte e são um elemento fundamental. Mas este tipo de políticas de gratuitidade que os municípios fazem, estão errados. Estamos a oferecer algo que tem que ter um valor percebido, como tudo o resto. Tudo o que a gente consome não é grátis. Tirando a educação e a saúde, porque estão consagrados na Constituição. São os únicos dois setores que a Constituição consagra como universalmente gratuitos. Agora, a cultura não. A cultura, a Constituição diz uma coisa muito interessante, que o Estado, em conjunto com os agentes culturais, deve trabalhar em conjunto com eles, e agentes culturais, os privados e os públicos.
Mas isso contradiz uma das propostas que defende, que o Estado deve dar dinheiro ao público para que escolha onde quer gastar esse dinheiro.
Isso é um princípio de liberdade. Porque quando um Estado, uma autarquia, um governo, define uma política cultural, só gosta de balé, só gosta de teatro sério, e oferece isso gratuitamente à população, está a enviesar os hábitos culturais da população, porque se vivemos em plena democracia, devemos dar direito a todo o cidadão de escolher a cultura que quer consumir.
Na prática, como é que funcionaria essa medida? Eram cheques, cartões de débito,
cheque cultura? Isso é um caminho que se tem que procurar, e pode ser tanto ao nível local, nas autarquias, uma política das autarquias, como uma política nacional. Mas, de facto, é o que faz sentido. Também não há o bono de família. As pessoas não recebem o bono de família, podem receber um cheque de cultura. Aliás, essa, para, digamos, recuperar os danos que a pandemia causou no setor cultural, vários países fizeram, como a Alemanha, como a Espanha, que deram, por exemplo, cheques de cultura a todos os... Aí foi a todos, os que faziam 18 anos. Em Espanha foi 400 ou 450 euros a todos os que faziam. O que isto dinamizou em termos de cultura? Aqui temos o cheque livre. Exato. Livro, lá está. A cultura é só livro. Não. A cultura também é teatro, também é dança, também é ópera.
Acho que devia, também é museus, devia ser alargado, também é exposição.
Tem que ser a todos. Aliás, como dizia o Papa Francisco, todos, todos, todos. Não é só para alguns. E são estas políticas que não fazem muito sentido. Mas, por exemplo, mas voltando ao livro. O livro, por acaso, é um setor muito interessante em que quando estava numa crise muito grande em que as editoras perdiam muito dinheiro e as lojas estavam a fechar, houve um governo, não sei qual foi, fixou o preço. Porquê? Foi uma medida muito, muito interessante, que obviamente não pode ser aplicada no teatro, mas na indústria do livro funcionou, porque isso permitiu que os pequenos estabelecimentos pudessem sobreviver face aos grandes grupos. Não aconteceu isso com os discos. Quando ainda se vendiam discos, os pequeninos desapareceram todos, porque eles compravam às editoras mais caro do que um Continente ou um Auchan ou uma FNAC vendiam ao público. Por isso é que nós vamos a qualquer lado e encontramos uma livraria. Foi uma política absolutamente fantástica. E porquê que funciona? Porque é tudo privado. Mas, e isso também é fundamental. Nós temos, não sou contra, obviamente, o setor público, que também é importante, mas temos que fortalecer o setor privado. E desafio-vos a ler qualquer orçamento de Estado ou qualquer programa de qualquer governo dos últimos 50 anos e se encontrarem lá setor privado da cultura...
Não,
eu convido-os para um almoço, porque é uma palavra que toda a gente desconhece, que até no Covid, já agora, a ministra da época dizia-nos, nós não vos podemos ajudar, tem que falar com a economia. E o ministro da economia dizia-nos, mas vocês têm um ministério. O problema é que o nome do ministério devia ser Ministério da Cultura Pública. Enquanto o Ministério da Economia regula os privados e os públicos, menos nos espetáculos.
Os ministérios regulam o mercado é privado e público. Não há um Ministério da Saúde público,
sim.
É o Ministério da Saúde que regula todo o mercado.
Mas é que as políticas do Ministério da Cultura têm sido de concorrência desleal face ao setor privado. Portanto, não é possível viver nenhum setor, não existe nenhum setor na economia
em que o Estado
é o principal player. O Estado no seu todo, incluindo as autarquias, e influencia a questão económica. Aliás, não se constrói um teatro privado em Portugal há 51 anos. Não se constrói.
Mas isso não será porque facto de não dar dinheiro, não ser lucrativo?
Porque as políticas culturais não criaram um verdadeiro mercado, uma verdadeira indústria, como nos outros setores. Nos outros setores é possível haver hotéis privados porque se criou um mercado.
Não há hotéis públicos.
Ah, então não há o Inatel, por exemplo?
Sim.
Sim, sim. As pousadas de Portugal... Não é... A função do Estado também não é ser empresário. E há outra coisa que é muito importante. E porquê que é importante haver além daquilo que eu referi sobre os hábitos culturais, porquê que a cultura é importante? Porque a cultura soma valor em toda a economia. Porque sempre que há um evento cultural... Nomeadamente os espetáculos, acontecem em horários desencontrados com o resto da atividade normal, quando as empresas estão a funcionar. E, por exemplo, se nós quisermos abrir um restaurante, é muito mais vantajoso ter um restaurante no centro da cidade, numa rua que tem um teatro, numa rua que não tem nada. Porque se tiver só escritórios, só vai servir almoços praticamente. Se tiver uma sala de espetáculos ao lado, vai complementar. E, portanto, e não é só isto, é estacionamento, comércio, hotelaria.
Acrescenta valor em várias áreas. No turismo é, por exemplo, um valor óbvio que a cultura acrescenta, naturalmente. Ouvimos sempre críticas, nomeadamente do Álvaro, à lei do mecenato, sobretudo quando o Ministério da Cultura ainda dependia da assinatura do Ministro das Finanças para subsidiar os projetos privados, que pelos vistos são muito poucos aqueles que são apoiados, não é? Mas dependia da assinatura, efetivamente, do Ministério das Finanças. Isso mudou, agora as tutelas diretas têm mais controle sobre a despesa que podem fazer.
Mas não há lei do mecenato.
Pronto, isso mudou alguma coisa? O que pergunto é, mudança mudou alguma coisa nessa relação?
Há dois países que são muito próximos a Portugal, culturalmente e em termos de relações comerciais e diplomáticas, que é a Espanha e o Brasil. E a Espanha e o Brasil têm duas leis de mecenato que são absolutamente fantásticas e são os grandes responsáveis, de facto, da forte oferta cultural que existe em todos os setores. O que é que faz a política, as leis de mecenato nestes países? Permitem as empresas, em conjunto com os agentes culturais, sejam privados ou públicos, sem interferência do Estado, utilizarem parte do dinheiro que vão pagar em impostos para investirem na oferta cultural.
Exato.
Isso é uma das razões porque o cinema espanhol e o cinema brasileiro estão onde estão, é uma das razões por onde a música brasileira e espanhola estão onde estão e muitas outras áreas. Em Espanha, por exemplo, a lei é muito simples. Cada agente cultural pode receber da lei de mecenato para teatro e música até 500 mil euros por ano. Esses 500 mil euros podem ser em vários projetos ou só num e têm que ser 25% do orçamento do evento. Até os festivais vão a esta lei. qualquer festival em Espanha, a empresa, desde que ele, o orçamento seja 2 milhões e meio ou mais, pode ir buscar 500 mil a uma empresa. Esses 500 mil é dinheiro do IRC que a empresa tinha a pagar. A empresa não vai gastar nem mais um centavo. Portanto, é uma forma de gerir um orçamento da cultura de uma forma democrática, livre. Obviamente que os projetos são aprovados,
ou seja,
aprovados
é
pelo Ministério da Cultura
gente.
Local.
São exemplos que deviam ser, ou que podiam ser aplicados.
Isso é a proposta que a Associação de Promotores fez ao atual governo. Estava a ser trabalhada e esperemos que agora com o novo governo continue. E isto, o que é que este tipo de lei permite? Que até localmente, uma cidade como Leiria, como Beja, os agentes culturais possam ir às empresas à sua volta e conseguir apoios para desenvolver os seus projetos e não estar dependentes de uma decisão de alguém. Não sou contra o centralismo de Lisboa, mas às vezes, quando estamos longe, não conhecemos a realidade local. E depois vou estar dependentes de alguém aqui no Ministério da Cultura, que lá em Beja não se passa nada, não estou interessado em dar nenhum apoio. Portanto, não faz sentido nenhum, não pode ser. Quando é o Estado a distribuir dinheiro, isto é logo um mau princípio, não é?
Mas a lei
do ponto de vista democrático.
Em Portugal não funciona por causa disso?
É, porque as leis que existem dão um benefício fiscal de, agora, 120%, 130%, 140%, e as empresas em Portugal, infelizmente, não têm uma cultura muito forte a investir na cultura. As empresas não temos assim tantas empresas grandes e ninguém, quer dizer, por uma vantagem de 40%, mais vale patrocinar um evento e ter retorno dos publicitários do que estar a usar a lei de mecenato, onde não se pode ter esse retorno, como é lógico, não é? Porque senão, até porque substituiria os patrocínios e não fazia sentido. É muito importante mudar isto. Nós até chamámos ao projeto Lei CIFIC, que era para, principalmente, o Ministério das Finanças perceber que é muito semelhante ao CIFID.
Sim, eu pensei nisso.
Pronto, e o CIFID, como vocês estão no programa de economia, sabem, ao que consta, desviou quase 1.000 milhões de euros do... Tanto se discutiu se era 1% ou 2% a redução do IRS, do IRC, que era uma discussão inócua. E depois o CIFID desviou 1.000 milhões de euros de receita do Estado. É uma coisa extraordinária. Nós até nisto fomos humildes. A nossa proposta era até 4% do IRC das empresas a pagar. Estando disponíveis para começar no 1% para ver a evolução dos projetos. 1%.
O Governo mostrou abertura para a vossa proposta?
Eu diria que o Gabinete do Primeiro-Ministro mostrou. A Ministra nunca nos respondeu. Mas ela só... Esta senhora só governa... Acha que só tem que governar o setor público. Mais uma. Aliás, há uma coisa muito curiosa. A minha família está ligada ao Coliseu, posso dizer isto. Em 51 anos, nunca um Ministro da Cultura pediu uma reunião para visitar o Coliseu e para tentar perceber como é que um teatro privado sobrevive. Como é que se pode governar um setor sem conhecer? Não, eu não conheço. Não, isto é a demonstração clara. Todos nós vamos a espetáculos e somos um CCB, um São Carlos, lá vemos o Ministro da Cultura. Somos um privado, raramente o vemos. Aliás, só se for convidado, que é outra coisa também um bocado estranha. Até para bom exemplo, para incentivar o consumo cultural, devia ser obrigatório, devia ser possível o Ministro da Cultura e o Secretário de Estado da Cultura terem uma verba para poder comprar bilhetes e irem assistir a espetáculos.
Estava na altura.
Eu sei que acusam, pois iria ser acusado. Olha, não está a usar o dinheiro para se divertir. Está a dar o exemplo daquilo que se tem que fazer. Agora, se ele é profissional da área, não vai pagar tudo do bolso dele, como é lógico.
Estava na altura de mudar alguma coisa na cultura, nomeadamente a Ministra?
Ah, sim, sim. Quer dizer, Ministra da Cultura Pública. Quer dizer, está na altura de ter um ministro ou uma ministra que tutele o setor privado da cultura, porque nunca tivemos.
Tem sugestões?
Não vou dizer publicamente, não, mas eu não sou primeiro-ministro. Eu idealmente deveria ser um gestor.
Mas aproveitando essa deixa...
Um gestor com uma forte componente cultural, mas um gestor. Isto tem que ser um gestor, nós não podemos... Porque há coisas que estão profundamente erradas e estão muito enraizadas na ligação cultural entre as autarquias e o Estado Central que não funciona.
E fala-se sempre pouco do valor económico da cultura. A verdade é essa, não é? Não se fala quase. Com o Álvaro Covões a ministro, quais seriam as três prioridades?
Uma lei de mecenato.
Uma era a lei de mecenato, já percebemos, não é?
Acabar com mais outra discriminação do setor privado da cultura que está excluído dos vistos gold culturais. Portanto, um projeto cultural que é aprovado pelo GEPAC tem acesso a vistos gold culturais, for apresentado por uma fundação de interesse público ou por pelo Estado, estruturas do Estado, sejam autarquias, ou sejam empresas públicas, ou seja, o Estado Central, o Ministério da Cultura. E os privados estão excluídos. É preciso dizer isto com todas as palavras. O 25 de novembro não chegou à cultura. Enquanto nos vistos gold imobiliários ninguém estava excluído, no visto gold cultural os privados estão excluídos. Mas porquê? Não somos nós que aprovamos os projetos culturais. Quem aprova é o GEPAC e o Ministro da Cultura. Mas porquê é que estamos excluídos? Isto é uma discriminação inacreditável. Não se pode governar sem visitar as empresas. O que é que faz o Ministro, o que é que faz o Ministro da Economia? O que é que faz o Ministro da Agricultura? Visitam o seu setor. Aqui não.
Tem sido um dos produtores mais críticos no meio. Nós ouvimos com alguma frequência a voz do Álvaro Covões. Não se ouvem mais vozes porque os outros produtores não gozam da mesma liberdade de pensamento e desprendimento, face nomeadamente ao poder político, ou porquê?
Não, eu acho que isto é uma característica em todos os setores de atividade, a nível empresarial, porque as pessoas têm medo. Porque fala-se muito em 50 anos de Abril, mas as pessoas têm medo. Porque em
esse 1900... medo é do poder do Estado?
Claro. Então, eu já assisti a isso. Eu já vivenciei essa experiência do Estado quando alguém fala muito. Antigamente mandava-se a PIDE no Estado Novo. Agora podem mandar a AT, a ACT, tudo, a ZAI, mandam tudo. É só a pessoa, estás armado em esperto, então é só fazer um telefonema.
E já sentiu essa pressão?
Eu não, mas já vi. Já vi isso acontecer. Uma vez havia um evento... Não era da NATO, mas era um evento internacional na FIL, era o Sócrates Primeiro-Ministro. E eu tinha um espetáculo à venda e anunciado os Arcade Fire na época no Pavilhão Atlântico. E de repente a administração vem ter comigo, estamos com um problema, que fomos visitados pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e a polícia, que o espetáculo não pode acontecer. Eu disse, mas não pode, porquê? Porque vai haver um evento muito importante e tem que se preservar a segurança. Imagine-se, do Mugabe, do líder da
Cimeira União Europeia-África, talvez, não?
Era também o Gaddafi. Engraçado.
Foi a Cimeira União Europeia-África.
E eu, claro que disse, nem pensar. Até teve uma reunião. As pessoas, em nome do Estado, usam muito o crachá, não é? Então vinham... Eu por acaso terei a licença no IGAC, na altura era uma licença de representação, e eles vinham dizer que não percebemos como é que isto está anunciado. Eu disse, vocês têm que se organizar. Eu dei uma cópia, porque o mesmo governo está a dizer que o espetáculo está ilegal, autorizam-me hoje o espetáculo. Portanto, mas isto é porque o Estado é muito grande, eles não se conseguem organizar. Claro que tivemos que ser indemnizados, mas eu saí de um restaurante, porque também aquilo implicava fechar aquela rua traseira da FIL, os restaurantes todos, e houve um que na altura que disse, não foi. Aqueles empresários mais atrevidos, como não, eu, disse que não, e foi visitado duas vezes por entidades fiscalizadoras numa só semana. Isso acontece. As pessoas, é uma coisa muito importante que é preciso dizer em Portugal. As pessoas ainda têm medo. E não foi para isso que fizemos o 25 de Abril. Nós fizemos o 25 de Abril para as pessoas não terem medo. E as pessoas ainda têm. E não podem ter medo.
Everything is New contesta em tribunal o controle do Mel Arena, a maior sala de espetáculos do país, pela Live Nation, um gigante nesta indústria que está há cerca de 2 anos em Portugal. Em que ponto é que está este processo?
Está na justiça. Não.
Ainda está no início?
Está na justiça, isso temos de deixar. Nós temos que, ao contrário do que se pensa e que se diz, a justiça e os tribunais servem para isso. Quando as pessoas têm uma opinião diferente, devem recorrer e nós apresentamos as nossas questões, mas não é tema. Se o tribunal disser que não temos razão, não temos. Agora, isto é só o ponto de vista jurídico. Só o ponto de vista pessoal, eu vejo com uma enorme preocupação, uma gigantesca preocupação, ver o país ser vendido a capital estrangeiro em todas as áreas. Porque, sob o ponto de vista económico, ainda ninguém me conseguiu explicar como é que nós vamos sobreviver se todos os anos a mais-valia gerada pelas empresas sair do país. Como é que a gente vai sobreviver? Vamos ser eternamente pobres, cada vez mais pobres. Nós temos que fortalecer grupos empresariais de capital, pelo menos residente em Portugal. Nada contra os estrangeiros. Também é importante capital estrangeiro.
Mas
o português não tem incentivos para investir e o estrangeiro tem.
Mas voltando a este caso que levou ao tribunal, o aumento da concorrência não beneficia o consumidor?
Mas qual aumenta a concorrência?
Não? Acha que a vinda da Live Nation não aumentou a concorrência neste mercado?
Não. O nosso tema não é esse. O nosso tema é garantir que haja livre concorrência. É a nossa discussão. E sendo a Live Nation um player que cada vez mais controla as tours, isto afunila. Se for dona... Aliás, isto basta ler o Financial Times. O Financial Times fez capa sobre esta problemática neste setor.
Por isso é que não concordam com a decisão da Autoridade da Concorrência?
Não concordamos com os remédios que foram apresentados. Nomeadamente, há remédios que são secretos. Portanto, como é que o mercado pode saber se os remédios estão a ser cumpridos se nem são públicos? Além de um comportamento muito pouco claro da Autoridade da Concorrência neste processo.
Fizeram essa contestação?
Sim, claro. De repente descobrimos que tinha havido uma reunião, portanto a equipa que estava com o processo, mais o Conselho de Administração e mais a Live Nation. Não havia ata da reunião e nós, sendo de conta interessados, nunca reunimos com a administração. Portanto, qual é o sinal que uma administração dá a uma equipa que está a fazer um trabalho quando reúne com uma das partes?
Over, isso significa que, para além das salas de espetáculo que já tem, já agora pedia-lhe só que relembrasse, Coliseu?
Coliseu da minha família.
Certo. E em Lisboa, que outras? E no Porto?
O Sagres Campo Pequeno.
Sagres Campo Pequeno. E no Porto, não?
Não, não, não.
Pronto. Mas isso significa que haveria interesse em ter outro tipo de salas?
Sim, claro. Eu acho que... Eu tenho um sonho.
Vamos a ele.
O sonho é que seja possível em Portugal os empresários também poderem investir e construir salas novas. Mas para isso é preciso existir um mercado, e tem que ser um mercado livre e não um mercado condicionado pela concorrência desleal dos
salas. Salas novas porque elas têm novas funcionalidades?
Não,
porque
é preciso mais palcos. Nós, para aumentarmos a oferta, também temos de ter mais palcos. E quando os palcos estão entregues exclusivamente ao Estado, que tem uma política que até é inconstitucional, porque por acaso é engraçado que agora eu descobri um artigo na Constituição que desconhecia por completo, que está na educação. É um artigo muito interessante que diz que o Estado não pode impor na educação e na cultura nada ideológico, religioso, programático. Não pode. Ou seja, o que é que a Constituição diz? O Estado não pode dizer assim, não, neste teatro só há dança.
Não pode decidir, não pode. O que é que o público assiste.
Não, não pode fazer isso. Pode dizer que há uma predominância, não pode dizer que é exclusivo. Quer dizer, a não ser que tenha feito um espaço que só dê para aquilo, não é?
Mas isso significa que é muito difícil utilizar as salas de espetáculo do Estado? Ou seja, um promotor, claro, privado que queira...
Então.
É praticamente impossível?
Não é impossível, mas há muita dificuldade. Há poucas salas, há poucos palcos. O palco é um local de trabalho dos profissionais da cultura. O Centro Cultural Belém. O Centro Cultural Belém é financiado pelo Ministério da Cultura. Mas até é errado, porque o Centro Cultural Belém não é só para cultura, mas também é um centro de negócios e também é um centro de... e muito importante. Aliás, eu defendi muito, junto de vários ministros e de várias administrações, que no módulo 4, em vez de fazer um hotel, devia-se fazer uma sala para eventos corporativos. Para quê? Para libertar o grande auditório exclusivamente para a cultura. Mas como não há políticas culturais, lá foi aprovado fazer um hotel. Que este é o país dos hotéis, não é o país dos teatros, nem dos museus, nem das salas de espetáculos. É o país dos hotéis. E eu gosto de olhar para números e viver os números. O grande auditório do CCB, portanto, a sala principal, uma sala feita para a cultura, teve 68 sessões no ano de 2024. Ora bem, sessões significa que pode haver duas ou três no mesmo dia, mas vamos admitir que foi uma por dia. Então, mas o ano tem 365 dias, o que aconteceu no resto? E o pequeno auditório pouco mais teve. Já não sei se foi 80, se foi 74, já não me lembro, tenho isto. Em 23 também não foi muito diferente. Isso significa...
que está vazio, impedindo a utilização...
Não, ele não está vazio. Claro que para a economia está a ser relevante, porque estão a haver eventos corporativos.
Acha que o CCB está a ser mal explorado?
Não.
As políticas.
Mas isto é uma coisa. Também é uma política errada. Quando se diz assim, não há dinheiro para a cultura. Então, mas a cultura é que paga eventos corporativos? Isto não faz sentido nenhum. Então devia ser o Ministério da Economia a financiar grande parte do CCB e não a dotação sair toda do Ministério da Cultura. Casa da Música, por exemplo, tem a sala principal. Dizem-me que é por questões de contrato coletivo com os músicos da orquestra, outros dizem que é uma decisão do diretor artístico. A Casa da Música, quando foi desenhada, Tem uma sala de ensaios, tem a sala suja, que é a principal, e depois tem uma segunda sala. E a orquestra ensaia na sala suja, desde sempre. Porque dizem que a acústica da sala de ensaios não é boa. Mas um espaço que é para espetáculos inibe depois acontecer espetáculos. Mais uma coisa que, quer dizer, faz sentido. É, para mim não faz sentido, porque para mim um palco é um local de trabalho. E quando nós fechamos um palco às pessoas, estamos a inibir todos os profissionais da cultura a poderem trabalhar. Porque, ao contrário do que se pensa, quase todos os profissionais da cultura são empresários. Um músico é empresário, ou é empregado da Gulbenkian ou do São Carlos, ou então trabalha por conta própria. Portanto, um empresário em nome individual que tem que vender o seu serviço, como os médicos, como os advogados, é exatamente igual. Um técnico de som é igual. E, portanto, isto é um mundo empresarial. E nós não podemos vedar o acesso de trabalho das pessoas. Pode-se dizer assim, mas a orquestra é muito boa, ainda bem que existe. Eu também acho. Só que nós temos então é que ter mais palcos. E não podemos entregar o dinheiro aos mesmos para fecharem palcos. Outro pequeno exemplo, São Carlos. O meu bisavô, na Primeira República, quando não havia dinheiro, alguém teve a inteligência de dizer, para não fecharmos a cultura, vamos concessionar os teatros públicos. Por isso é que a família Recolasse teve anos e anos de Dona Maria.
Certo.
E o meu bisavô chegou a explorar o São Carlos. Agora, estes novos pensadores da cultura pensam o contrário. Não, isto é só nosso. Ninguém faz um espetáculo no São Carlos, a não ser a própria parte. E depois tem meia dúzia de espetáculos. Mas eu, que por acaso tenho um projeto internacional, que é um festival de fado que corre de 18 cidades, eu já o fiz 3 anos seguidos no São Carlos de Madrid, no Teatro Real. Porque eles, o palco é para, se não está a ser ocupado, tem que ter um espetáculo, estamos abertos aos promotores externos. É a diferença de um país para o outro. Porque aqui, alguém em nome do Estado diz, isto é meu, não entra aqui ninguém. Em Espanha diz assim, não, isto aqui é do povo, é para abrir todos os dias.
Portanto, um privado não pode organizar um espetáculo no Teatro Nacional de São Carlos, é isso, não é?
Nunca. Se calhar eles vão dizer que pode. Mas ou estão em obras, ou estão não sei o quê. Aliás, Teatro de São Carlos, que ainda nem se percebeu, está em obras. Não está. Acho
sim,
que ainda nem começaram.
Já há algum tempo,
está
não é?
Parado. Como é que alguém, com dinheiro do povo, decide fechar um teatro e ainda nem começaram as obras? Mas isto é um local de trabalho que já ninguém consegue, só é só para eles.
Sabemos que um dos segredos do negócio são os valores cobrados pelos artistas, mas há bandas caras demais ou grandes demais para os festivais em Portugal? Sem falarmos em valores?
Grandes, não. Quer dizer, acabam por ficar todas, portanto, não, mesmo aos festivais. Agora isso faz. Nós aqui em Portugal, por exemplo, aí relativamente à Espanha temos uma vantagem, porque os promotores profissionais de espetáculos sempre se interessaram nos festivais. Em Espanha não, em Espanha os festivais nasceram mais localmente por empresas que só faziam o próprio festival e, portanto, com outro tipo de experiência, e demorou mais tempo. Por isso é que os nossos festivais muitas vezes são mais avançados que os festivais em Espanha. E por isso é que as marcas
e aproximaram. E o público internacional mais rapidamente, não é?
Sim, mas eles já recuperaram os projetos que têm. Estão a recuperar. Mas nós conseguimos trazer uma coisa que foi, porque é uma boa oportunidade, são os dois territórios mais interessantes para uma marca comunicar, é o futebol e a música. E, portanto, conseguimos trazer patrocinadores que nos têm ajudado, digamos, são uma espécie de financiadores do preço do bilhete. E, por exemplo, a Everything Is New vai ter esta sexta-feira Guns N' Roses em Coimbra. A relva custa 95€ para ver dois artistas. O Nas Alive, por exemplo, só num dia o bilhete é 84€. São mais de 40 artistas. Portanto, isto só é possível porque há patrocinadores, e aí as marcas têm sido fundamentais para apoiar esta tipologia de eventos.
Como é que vê a evolução do custo do bilhete? A tendência será para aumentar, com mais participação das marcas? É possível conter o preço?
Eles não têm acompanhado a inflação. Mesmo assim, continuam a ser dos bilhetes mais baratos da Europa, portanto, toda a gente acho que aceita perfeitamente os equipamentos. Todos os equipamentos que utilizam não custam mais barato em Portugal que lá fora. Os artistas não vão ganhar menos dinheiro aqui do que lá fora. Portanto, basicamente, os custos são muito semelhantes. Nós, mesmo assim, ainda conseguimos praticar preços mais baixos do que o resto da Europa pratica. E, portanto, isso, obviamente, só é possível por causa de um conjunto de empresários, o qual eu me incluo, que somos malucos e é preciso vender tudo para não perder. E, acima de tudo, porque há parceiros, empresas que acreditam na música e, de facto, tem sido positivo para as empresas associarem-se aos festivais. Isto começou em 95, já vai fazer 30 anos.
A venda de bilhetes no mercado paralelo ainda é um problema?
A venda de bilhetes com um preço...
Tira-vos receita, obviamente.
Destrói valor no mercado, em toda a economia, porque não paga impostos, não paga IVA. Estamos a falar da margem, não é?
Sim.
Um bilhete de 50 euros seja vendido a 1.500, portanto não paga IRS ou IRC, a margem, não paga IVA, e de facto quem compra depois deixa de comprar para outros espetáculos, e portanto destrói o mercado. Mas é proibida a contrafação de bilhetes, ou candonga de bilhetes,
mas
ou especulação
existe.
De bilhetes. Existe, e aqui acho que um grande culpado disto são operadores como a Google, porque se vocês forem à Google e escreverem aí bilhetes, por exemplo, imagem Dragons de Lisboa, a primeira coisa que vos vai aparecer, e vocês têm um IP português, é a publicidade, portanto, o primeiro é um patrocinado da Via Google, que paga à Google para contactar IPs portugueses. Mas, ora bem, se essa atividade é proibida em Portugal, como é que a Google, que está em Portugal, vende esta publicidade? Isto é um alerta que já demos à Google. Já estamos fartos de falar com a Azai, mas isto parece... Lá está. Se for um português, vai tudo, não é? Vai lá tudo. Se for um estrangeiro, parece que temos medo. Uma grande empresa estrangeira, multinacional, que chatice, vamos meter com eles.
É,
no Brasil já
tinham
fechado a Google durante um dia em que já os tinham proibido de fazer esta publicidade ilegal.
Acha que não está a ser feito este combate?
Não, claro que não.
E ainda há espaço, Álvaro, para novos festivais no país?
De quais festivais destes? Isso depende do mercado. Isso é o mercado de festivais é um mercado... Eu vi agora umas notícias e fizeram muita pergunta, mas agora o festival está a crescer, porque houve festivais que descontinuaram. Mas há festivais que apareceram novos, portanto. Há vários
mas
festivais.
É Everything is New. Pondera criar um festival novo, por exemplo, nesta
não,
altura?
Para já, não. Para já nós temos uma... Também temos a nossa capacidade de trabalho. Isto não é uma fábrica de pães, não é? Isto, não é? Vamos agora aumentar para 10 mil pães quando fazemos 1.000. Isso tem que ser com calma. E é preciso também ter noção que um festival é um investimento muito pesado.
Certo, ou seja, não há nenhum projeto nesse sentido neste momento.
Um festival idêntico ao Nós Alive, para já não. Agora, se adoraria fazer um festival de ópera, por exemplo, mas não há lei de mecenato. Não... Aliás, acho que Portugal deve ser o único país. Agora há um festivalzinho pequenino em Cascais, não é? Mas nós não estamos na... Vamos a listagem de festivais de ópera na Europa, mais uma vez. Portugal dos pequenitos.
Este modelo está a ficar esgotado, tem que se reinventar.
Não, os festivais pela sua própria natureza são uma oportunidade para um preço mais baixo das pessoas poderem assistir a muito mais coisas e acima de tudo artistas que não conhecem. Isto é como, eu lembro quando havia os dias da música no CCB, era uma oportunidade com um preço mais simbólico de poder assistir a uma oferta muito maior num fim de semana.
Qual foi a decisão mais difícil que teve que tomar enquanto produtor de festivais?
Por nada que fosse imputado à organização, mas já lidei com 3 falecimentos. E, portanto, isso aí são, digamos, as partes mais duras. E foi aí que aprendi, e sempre, no Nós Alive, nós, no apoio médico, temos um psicólogo. Portanto, é importante uma organização desta natureza ter um psicólogo, porque faz parte da lei da vida, né? Quando se lida com milhares de pessoas, mas acontece tudo.
Mas acontecem coisas tipo alterar o cartaz por quebra de contrato ou coisas do género à última vez?
Não, então agora tivemos, não é? Os Kings of Leon, um dos músicos partiu o tornozelo ao pé, e o médico proibiu de se mexer durante 8 meses e cancelaram e conseguimos substituí-los por uma banda igual ou melhor, que foram os Muse, e portanto aí lá está. E eu acredito também tem muito a ver com a solidariedade dos próprios Muse, não é? Porque não vem só ao nosso festival, vão mais um ou dois. Mas também o respeito que os Muse também têm para um festival para Nós Alive onde tocaram. E também pelo público, porque também acho que é mau para todo um setor. Se de repente um dos artistas que as pessoas estão à espera não vem, não é. E se não se conseguir, às vezes podia-se não conseguir substituir, porque as pessoas têm que estar disponíveis. Também é mau para o próprio mercado. E portanto aqui foi acho que foi muito positivo.
Que música ou comando é que lhe falta trazer a Portugal?
Eu a brincar digo sempre, isto é dar pistas à concorrência. Mas acho que é o Tom Waits, portanto, isso é o mais... Foi um artista que foi pena nunca dar um espetáculo em Portugal, Tom Waits. Eu acho que de resto vem cá toda a gente.
Porquê que nunca aconteceu Tom Waits em Portugal? Eu vi-o em Barcelona.
Não, olha, mais uma vez. Contratei o São Carlos há muitos anos porque ele estava a fazer uma tour de teatros de ópera. E deram uma resposta muito simpática, que não podia ser, apesar de não terem óperas que iam fazer uma manutenção. Aquela resposta politicamente correta. E, portanto, não veio a Portugal. Não sei se conseguiríamos, mas era o início de conversas, mas isso aconteceu.
E há algum festival internacional que gostaria de trazer para Portugal?
Eu acredito muito na nossa capacidade de fazer coisas. Porquê é que temos de trazer festivais internacionais? Nós temos é que fazer os nossos e tentar levar os nossos lá para fora. Nós temos uma capacidade criativa única. Os portugueses são geniais. Por exemplo, nós no Nós Alive fomos o primeiro festival do mundo a ter uma zona para grávidas. Era uma coisa que ninguém pensava. E portanto, nós somos tão geniais a fazer coisas. Para que é que temos de trazer um produto de fora? Até porque quando se está a fazer uma versão 2 de um festival, nunca é a mesma coisa. Porque os festivais têm uma gênese local muito forte. Por exemplo, o Nós Alive tem um palco de fado. Quer dizer, não imagino fazer o Nós Alive noutro país e ter um palco de fado, fazer sentido. Quer dizer, se fosse em Espanha, se calhar tinha um palco flamengo. Aí sim, já faria sentido.
Falamos um pouco só de um outro grande evento que aconteceu em Portugal, no qual o Óvaro também esteve de alguma forma envolvido, que é a Jornada Mundial da Juventude. Foi um desafio ou não?
Até não, foi gigantesco. Foi foi uma honra, um privilégio poder ter ajudado e ter contribuído para que, de facto, até o próprio Papa Francisco, né, disse que isto foi a melhor Jornada da Juventude, já aconteceu.
Temos capacidade para outros eventos desta dimensão?
Temos, mas há aqui um tema muito importante. Uma das razões, não tenho a menor das dúvidas, porque isto correu muito bem, foi porque o Estado, neste caso a Câmara de Lisboa, fez uma unidade de missão e nos 3 membros da unidade de missão de qual eu fazia parte, 2 vinham do setor privado. E, portanto, isto teve uma gestão entre privados e públicos, em cada um trouxe a sua experiência e tornou possível fazer. Isto é a prova que nós devemos trabalhar. Aliás, é como na cultura, quer dizer, temos de trabalhar de mãos dadas e não afastados uns dos outros. E foi por isso que conseguimos, porque há coisas boas na gestão pública e há coisas boas na gestão privada. E quando elas dão as mãos, fazemos um mundo
se
muito melhor.
Se calhar falta o conceito de parcerias público-privadas na cultura.
Não, mas trabalhar em conjunto não significa, por exemplo, porque é que a gestão dos equipamentos culturais tem que ser pública e não pode ser uma concessão, com regras. Não é vender, não será mais eficaz. Eu também percebo os governos. De repente tem o São Carlos, o São João, tem o CCB, tem a Casa... E depois às vezes são, como é que é possível terem apresentado aquelas coisas ali, o governo é que... Não, se é uma gestão privada, está a cumprir o regulamento, tudo bem. Às vezes há questões políticas que são...
E eventualmente a aliviar o Estado em alguma manutenção de alguns desses...
Não, e fazer uma boa gestão. Uma gestão melhor, como é lógico, não é? Nem, eu não estou a dizer com isto que a gestão pública seja má, mas às vezes é diferente, não é? E até as próprias regras de contratação pública. Como é que se consegue gerir um teatro, quer dizer, público? Quer dizer, isto é uma maluquice. Tem tudo para correr mal. Aliás, eu fiquei muito triste na JMJ com as regras de contratação pública, porque... As casas de banho provisórias na Avenida da Liberdade. E andámos sempre à procura de baixar preço e conseguir o melhor. E de repente tínhamos chegado a um fornecedor. E eu mesmo assim ainda tentei, disse a uma pessoa da equipe, assim, tenta falar com aquela empresa a ver se tem. Se porque juntámos os dois, de certeza que é mais barato. E era mais barato. E os advogados disseram, mas a lei não permite... Então, mas vamos pagar
tinha
mais.
Tinha que ser um fornecedor único.
É, eu digo, porque é a contratação direta. Eu disse assim, então, mas isto é o quê? Isto é uma coisa que no privado não acontece. E, portanto, eu acredito muito na bondade da gestão privada, controlada pelo público, porque também não se pode... Porque às vezes há privados que também se portam mal. Mas tem que haver regras, tem que haver compliance, tem que haver auditorias. E uma coisa que é fundamental, que há pouco não disse. Eu estou a falar aqui numa rádio, e como sabem... Há uns anos havia um problema, havia uma queixa do mercado que passava pouca música portuguesa na rádio e que os artistas tinham poucas possibilidades. E eu, que até nem sou muito favorável às cotas, o governo, não sei qual foi, decidiu fazer as cotas de música portuguesa. Depois houve aquela brincadeira de passar 25 para 30, que acho que foi mais uma questão política, acho que não fez sentido nenhum, mas pronto. Mas há uma cota e que teve resultados. As pessoas continuam a ouvir rádio, a música portuguesa é melhor e há mais artistas. E nós levámos esta proposta já ao Ministro da Cultura anterior e a esta Ministra, que foi, então, se isto funcionou, porquê é que não criamos nos serviços de informação das televisões, que também têm uma licença, que também têm que dar retorno à sociedade, uma cota de notícias de cultura? Nós vemos que o futebol está todos os dias nos noticiários e cada vez há mais pessoas interessadas no futebol. Se informarmos as pessoas do que é que está a acontecer da oferta cultural, se calhar conseguimos mais público. Pois olha que não.
Até agora nada aconteceu, não é?
Não, até agora nada aconteceu. E eu acho que isto é fundamental porque, por exemplo, quando vamos ver um concerto do Rui Veloso, conhecemos genericamente 10 ou 20 canções que ele vai cantar. Se formos ao teatro, podemos até nem conhecer os atores e não saber a história. Então o que é que nos convence a ir lá? É muito importante mostrar um bocadinho, como os cinemas fazem com os trailers. E é isto que eu não consigo conceber neste país. O Serviço Público de Televisão tem 3 jornalistas em Lisboa na cultura. Tem 19 do desporto. 18 com certeza no futebol. Isto é serviço público. E estamos 4 horas a ver um canal de informação, seja o qual for, não falam de cultura.
Álvaro, estamos quase a terminar. Tentamos sempre conhecer também melhor os nossos convidados através da música. Por isso pedimos sempre que escolham um tema musical. Mas antes disso queria pedir 2 sugestões. Que música escolheria ou dedicaria ao próximo Ministro da Cultura?
Ai, muito adivinho. Eu sou muito eclético, eu gosto de tudo. E tenho sempre muita dificuldade, depende dos dias. Mas uma música para ele... É, se calhar, o Pré-História de Sérgio Godinho, que tem uma música que na altura dizia-se que era uma música... A letra era uma piada, era uma crítica ao Marcelo Caetano, que era o Homem de 7 Instrumentos. E eu acho que dedicava essa música ao Ministro da Cultura, porque o Ministro da Cultura, ou a Ministra, tem que ser, de facto, um homem de 7 instrumentos, porque isto já não vai lá só com o instrumento do Estado.
Qual é o concerto que até hoje lhe falta ver?
Concerto? O Tom Waits é um deles, não é? Nunca vi. Talvez o Tom Waits. Ah, quer dizer, mas muito mais coisas.
Claro. Pronto. E então, chegados aqui, que música é que escolhemos para fecharmos esta entrevista?
Isso é um tema... Uma pergunta... Eu acho que é o Jorge Palma, que é lá em Portugal. Portugal, o que é que estás à espera? Acho que é uma coisa, é uma expectativa, vamos ter um governo novo. Temos sempre aquela expectativa, é desta que o país vai para a frente. E nunca vai. É uma história triste de 51 anos, é que infelizmente quase nunca vai. E pode ser que vá desta, eu tenho muita expectativa. Pelo discurso que estou vendo dos vários quadrantes políticos, pode ser que vá desta. E portanto é o Jorge Palma... Ai, Portugal, Portugal, o que é que estás à espera? E o que a gente está à espera é de facto alguém que nos governe bem, que nos tire deste lodo e que os portugueses possam ter um nível de vida ao nível do Norte da Europa.
Um país mais resolvido. Fica então a escolha musical de Álvaro Covões, convidado de hoje de Dúvidas Públicas, a quem obviamente agradeço a presença. Este programa contou com o apoio técnico de Rui Glória, sonoplastia de João Campelo, imagem de Beatriz Pereira. Até para a semana.
Boa semana.
Tiveste gente de muita coragem e acreditaste na tua mensagem. Foste ganhando terreno e foste perdendo a memória. Já tinhas meio mundo na mão, quiseste impor a tua religião e acabaste por perder a liberdade a caminho da glória. Ai Portugal, Portugal, o que é que tu estás à espera? Tens um pé numa galera e outro no fundo do mar. Ai Portugal, Portugal, enquanto ficares à espera, ninguém te pode ajudar. Tiveste muita carta para bater, quem joga deve aprender a perder, que a sorte nunca vem só quando bate à nossa porta. Esbanjaste muita vida nas apostas e agora trazes o desgosto às costas. Não se pode estar direito quando se tem a espinha torta. Ah, Portugal, Portugal, o que é que tu estás à espera? Tens um pé numa galera e outro no fundo do mar. Ai Portugal, Portugal, enquanto ficares à espera, ninguém te pode ajudar.
Dúvidas Públicas. Comprei da lotaria
numa bela rua enfeitada. Santo António já dizia, uma em cada três é premiada.
A sorte assenta a reais. Aposte na Loteria de Santo António com um primeiro prémio de 600 mil euros. Dia 12, anda à roda. Loteria Clássica é a nossa sorte.
Dois dias, uma paisagem de sonho e um cartaz incrível. O Dorent Porto Wine Festival está de volta. Com vinho, gastronomia e música. A 4 e 5 de julho, no Porto Comercial de Campos, em Lamego. Concertos de Vanessa da Mata, David Fonseca, James Morrison, Os 4 e Meia, Dois Pares de Botas de Nena e Joana Almeirante. E muito mais. Dorent Porto Wine Festival. O coração do Douro está a vibrar e chama por si. Bilhetes à venda. Apoio Renascença.
Em 5 meses perdi 20 quilos.
Estava com o 52, agora visto o 48. Mas da próxima vez já vou experimentar o 46.
Na NutriBalance ensinam-nos a comer.
Não é nada invasivo.
Os tratamentos ajudam a acelerar a perda de peso e a redução de volume. E senti resultados muito rápidos na perda de volume, sobretudo.
Ligue 308-808-083. Marque uma avaliação ou vá a NutriBalance.pt. Agora com um plano de pagamento mensal. NutriBalance, o seu equilíbrio.
O Carlos susteve a respiração e abriu a sua encomenda da Amazon. É um novo aspirador robô que vai deixar o seu chão impecável por um preço muito mais baixo do que ele estava à espera. Para o Carlos, é 5 estrelas. Desde aspiradores robô a eletrodomésticos para a cozinha e muito mais. Encontre os produtos com as melhores opiniões a preços que vai adorar hoje mesmo na Amazon.
Conheça o detalhe do novo plano da NutriBalance. Ligue 308-808-083. Marque uma avaliação ou vá a NutriBalance.pt. Agora com um plano de pagamento mensal. NutriBalance, o seu equilíbrio.
Novas crónicas da Idade Mídia. Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego dizem o que pensam sobre a construção mediática da realidade. Novas crónicas da Idade Mídia. Domingo ao meio-dia na Renascença. Quinta-feira ao final da tarde em rr.pt e em podcast nas plataformas habituais.
O tapete está na rua em Arraiolos, de 6 a 10 de junho de 2025. Assista aos concertos. No dia 6 de junho, José Giabas. Dia 7 de junho, Rui Veloso. Dia 8 de junho, Marisa Lis. Dia 9 de junho, Matias Damásio. E dia 10 de junho, Carlos Leitão.
A maior banda rock do mundo está de volta a Portugal. Rock in Rio. Mil músicos a tocar os grandes clássicos do rock. Com os convidados especiais, Tim e Marisa Lis. 6 de setembro, Estádio Municipal de Leiria. Uma noite épica. Compra já o teu bilhete em rockinmilportugal.pt.
Se neste momento navega no mar de trânsito rumo ao trabalho, então você é um novo marinheiro. E as bolachas dos marinheiros da Quétara deram à costa a pensar em si. Aviste-as quando for às compras e experimente todas as variedades. Bolachas dos marinheiros produzidas em Portugal. Da Quétara.
Bom dia!
Ai, que energia é essa?
Nota-se muito? É Iberdrola.
Gás ou eletricidade?
Os dois. E ainda 60 euros de oferta.
Que exagero.
Mais energia, mais vantagens. Adira a eletricidade e ao gás da Iberdrola e receba uma oferta de 60 euros. Consulte as condições em iberdrola.pt.
A Renascença na Feira do Livro de Lisboa com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Não perca as emissões especiais. Assista a todos os debates. Esta terça às 5 da tarde, ouça uma conversa sobre as entidades ribeirinhas do Tejo. E quarta às 7h30, fala-se da ligação única entre avós e netos numa edição especial do Da Capa à Contracapa ao Vivo. A moderação é de José Pedro Frazão. Conversas imperdíveis, convidados especiais e muitos livros novos para levar para casa. Sempre na Praça da Fundação. Saiba mais em rr.pt.
Aspiradores Unlimited com tecnologia MicroClean. Estará limpo, o sensor sabe. Só fica azul sem sujidade. Aspira até o invisível. Uma limpeza imbatível. Até 31 de agosto, oferta de bateria extra na compra de um aspirador Bosch Unlimited 10 ou 9. Aproveite.
No carro, em casa ou no trabalho, a música da Renascença é para todas as alturas do dia.
Chama loucos, porque falamos sobre...
chamam louco.
Renascença. Música para sentir. Informação para decidir. Renascença. Emissora Católica Portuguesa.
Boa tarde. É uma hora, meio-dia nos Açores.
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir. Informação para decidir.
Boa viagem com a Renascença, está na altura de irmos às notícias da UMA. Vamos então ouvir os destaques.
Cristiano Ronaldo, com saudades de levantar troféus, acredita que Portugal pode vencer Espanha e ganhar a Liga das Nações. Encontrado corpos no Rio Douro.
Boa tarde. Cristiano Ronaldo sabe que pela frente tem uma grande seleção e espera um jogo duro com Espanha, mas ainda assim acredita que Portugal pode vencer a final da Liga das Nações. O capitão da equipa das Quinas, que deve estar de saída do Al-Nassr, admite que teve muitos convites para jogar o Mundial de Clubes, mas está quase decidido que não vai à competição nos Estados Unidos.
Como diz o outro, não se pode ir a todas. Há que pensar curto, médio, longo prazo. E é uma decisão que está praticamente decidida da minha parte, que é não ir ao Mundial de Clubes, mas tive bastantes convites. Isso é um facto.
Já Roberto Martínez garante que o foco é ganhar a final à Espanha, apesar de ser espanhol. Só é preciso, diz o selecionador, que Portugal esteja à mesma altura da meia-final.
Eu sou espanhol, mas isso é para em 10, 15 anos. É uma conversa com os netos. Mas agora o foco é ganhar a final.
Declarações ao início da tarde em Munique, onde está o enviado especial da Renascença, agora em direto. Luís Aresta, boa tarde.
Olá,
que
boa
outras
tarde.
Notas ficam desta conferência de imprensa?
Anabela, foram 40 minutos em que ficou bem evidente o rigor com que a final da manhã com a Espanha está a ser preparada, com um grande compromisso no balneário da seleção portuguesa. Neste contexto, destaco aqui a defesa intransigente que Cristiano Ronaldo fez do trabalho de Roberto Martínez, considerando que não faz qualquer sentido nesta altura estar a falar noutros nomes para o cargo de selecionador. Martínez, que só vai tomar decisões quanto ao 11 inicial após o treino desta tarde, a última sessão de trabalho antes da final está marcada para hoje às 4:30 da tarde, hora portuguesa, à semelhança de ontem no Bayern Campus. À mesma hora, ou praticamente, falará aos jornalistas na sala de imprensa da Arena de Munique o selecionador espanhol.